Mais um sábado frio. E segundo o CIMEPAR, tem pancada e chuva isoladas à tarde. Começou com 12 graus, estamos com 19 agora, e a previsão para hoje é de 22 graus. Vamos ter um domingo com chuvas, pancada e chuva isoladas à tarde. E uma segunda-feira também, com chuvas e trovoadas, é o que prevê o CIMEPAR de hoje até segunda-feira. A Carolzinha Ferreira na recepção, o Jefinho Chaikowski que está aqui, é o Jefinho que está com dor de garganta, está junto com a gente dividindo esse horário. O Marcelo Rodrigo Maltor, do Departamento Comercial, e o Kaique Agostinho, nosso diretor, sem contar que é a nossa unidade móvel. Ricardinho Silveira daqui a pouco vai estar no Hospital Regional, onde vai ser entregue uma UTI, e no encontro de vereadores que está acontecendo lá na Uniguaçu. Vereadores e ex-vereadores da região sul do Paraná. Daqui a pouco nós vamos cobrir esse evento também. Nesse bloco, gente, mais uma semana espírita, a sexta semana espírita organizada pela 15ª União Regional Espírita. E a Cássia Marília Antoxissen, presidente da MAU, vai conversar com a gente, ela e a filha. Como cresceu tua filha, hein? A gente tá ficando velho mesmo. A gente não quer se entregar, a gente só vê pelos filhos que estão crescendo. Bom dia, Cássia.
Bom dia, Britão. É um prazer estarmos novamente aqui no seu programa, onde você nos recebe tão carinhosamente e sempre está à disposição quando solicitamos. Então é uma grande satisfação estarmos aqui hoje com você.
Mais uma semana espírita, a sexta semana.
A sexta semana espírita, que inicia já na próxima terça-feira e vai até o sábado.
Eu vi, inclusive, um lugar de fácil acesso, no auditório da OAB, do ladinho do Fórum União de Vitória, né?
Sim, este ano nós estaremos ali recebendo os amigos que quiserem participar conosco.
E o que nós vamos ter de novidade nesse ano?
Bom, na terça-feira, no dia 25, na abertura, nós estaremos recebendo Nélio Mauro Aguirre de Castro, que é conselheiro da Federação Espírita do Paraná, e ele nos falará sobre as aflições e os talentos, né? Com início todas as noites às 20 horas.
20 horas.
Na quarta-feira, no dia 26, nós teremos um cinema espírita, né? Nós estaremos apresentando As Mães de Chico. É um filme maravilhoso. Todos que puderem irem assistirem conosco, terão uma grande satisfação, porque é um filme que relata muitas histórias sobre as mães que chegavam até Chico Xavier, pedindo auxílio sobre os filhos que já estavam no mundo espiritual, né, e gostariam de ter uma mensagem, um conforto, um consolo de Chico Xavier. É muito emocionante. Quem for, leve um lenço.
Ah, com certeza. Na quinta-feira, Quem Sou? O Desafio do Autoconhecimento.
Sim, com o Telmo Flores dos Santos, ele também é conselheiro da Federação Espírita do Paraná, estará conosco, nos auxiliando aí e falando sobre mais esse tema nesta noite.
Sexta-feira, dia 28, Cássia.
Bom, no dia 28 nós teremos também o prazer de receber aqui Adriano Lino Greca. Ele é o atual presidente da Federação Espírita do Paraná. Nossa. Está aqui falando sobre Jesus, né? Sobre a identidade de Jesus aqui para nós.
E no sábado, dia 29?
No sábado também teremos um teatro espírita. É uma comédia, na realidade, que o tema é Quem Tem Medo da Morte, mas vai nos ser falado sobre a vida, né? Porque nós sabemos que a morte não existe, que a vida continua além do corpo.
Nós estamos chegando aqui, o Antônio, que é policial militar, da reserva, né? Ah, que reserva remunerada, mas está trabalhando que nem eu. A gente não se entrega. Bom dia, meu irmão.
Bom dia, Britão. Bom dia, seus ouvintes. É sempre uma satisfação estarmos aqui no seu programa para anunciarmos aí alguns eventos de cunho espiritual, mas estamos na reserva, mas não parados. Né? É uma laboterapia. Todos os dias temos alguma atividade para nos entretermos, né? e vamos conduzindo esses nossos desafios existenciais.
Bacana isso. Eu falava com a Cássia sobre que eu tenho medo de morrer. Ela disse, não, você não vai morrer. Eu digo, eu estou com uma filha de 1 ano e 2 meses, então estou fazendo o filme da vida dela, desde que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Eu estou fumando, minha médica disse que não posso fumar, então eu fumo escondido dela. Daí a Cássia diz, não, mas fique tranquilo que você não vai morrer, não. E, inclusive, tem Quem Tem Medo da Morte, é uma palestra de sábado, com o grupo Integrate, é um teatro, né?
É um teatro.
Olha, a entrada é franca, gente. Informações, 9923-4553. 9923-4553, a sexta semana espírita. E a Cássia diz que eu tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer, mas ainda bem que eu não sei quando é que eu vou morrer. Agora, o espírita, ele se prepara na vida, porque você não vê, assim, muito escândalo quando morre um espírita, muita choradeira, tem sentimento, evidente, mas vocês são mais preparados. Por que essa diferença?
Ah, talvez assim que nós não sejamos bem mais preparados, mas, logicamente, que choraremos, porque é a perda de um ente querido que está entre nós aqui na Terra. Mas, logicamente, que nós sabemos que a vida é eterna, que ela continua, e que o nosso choro, a nossa tristeza, não vai contribuir em nada para o bem daquele que foi. Né? Porque ele já foi para a vida verdadeira. É lá que nós estamos todos destinados a voltar, porque lá é a nossa casa. Aqui nós só estamos de passagem. Mas o espírita tem essa convicção. Nós sabemos que a nossa alegria, embora o coração esteja ali triste, porque você convivendo com alguém cria laços, né? Laços de amor, de família, de amizade. Então é uma dorzinha lá no coração que a gente sente, sim, nós sentimos, mas sabemos que o choro, o desespero, não vai contribuir em nada com, né, a melhora. Nós temos é que orar, embora seja difícil, porque é difícil também para nós, orar neste momento, dizer que está tudo bem. Nós também somos um pouco materiais, também queremos, né, o nosso esposo, o nosso filho do nosso lado, né? Ainda temos isso, mas sabemos que com o tempo isso nós não podemos deixar que sempre esteja conosco ali, porque estaremos prejudicando os nossos seres amados que já se foram.
Interessante, meu pai era espírita, tanto é que tem uma homenagem para ele do Centro Espírita Amor e Caridade, Albergue Noturno Off Brits. Uhum. E meu pai era fã do Allan Kardec, mas o pai não nos mandou seguir alguma coisa, nenhuma religião. Eu sei que fui batizado e crismado na igreja, e de vez em quando, domingo, tinha que botar uma roupa nova para ir rezar. Mas a roupa nova era só para domingo, para ir na missa, e tinha que sair, chegar de casa e trocar. E o pai dizia, falava de reencarnação e falava de ressurreição. A nossa igreja católica acredita na ressurreição e o espírito na reencarnação. Qual é a diferença? Como é que vocês veem isso?
Porque quando nós morremos, que nós falamos, é só o nosso corpo que morre. No caso, quando nós retornarmos, nós não será esse mesmo corpo. Então, é reencarnação, é em outro corpo. O corpo nós só temos uma vez na vida. Esse corpo é só uma vez, é só nessa encarnação. Ele morreu, né? Vai lá os despojos, e o nosso espírito, que é eterno, segue. Se fosse para nós, a ressurreição seria o corpo, o nosso corpo, renascer novamente. O nosso corpo não renasce, é só o espírito. Então, essa é a nossa diferença, né? De ressurreição seria o corpo, esse corpo que nós temos hoje. E a reencarnação, não. Reencarnação é o espírito retorna, mas com outro corpo, um outro envoltório material. E mesmo assim nós temos que cuidar muito bem deste, porque é um presente divino, né, que nos foi ofertado para que a gente retornasse à Terra, para crescermos, para evoluirmos, porque é só retornando à Terra que nós vamos evoluir realmente. né, dentro dos problemas, das aflições e de tantos e também tantas alegrias e contentamentos que nós temos aqui. Isso é tudo para o nosso crescimento. Então nós não vamos retornar no mesmo corpo, vamos retornar sim em outro corpo, mas o mesmo espírito carregando tudo o que nós adquirimos em cada encarnação, tudo o que nós adquirimos, nós não vamos deixar, vamos levar conosco, porque é do espírito, não é do corpo.
Essa é a diferença, gente. Dá para ver bem com relação à reencarnação e à ressurreição. Agora, na Igreja Católica é dogma também. Você acredita ou não acredita, gente? Porque tem uma brincadeira aqui no, na rede social que se põe a tua idade e não sei o que, quantos livros foram escritos da Bíblia. Até hoje não se sabe se foi 60, 75. Meu pai me ensinou a dizer, olha, quantos caras escreveram essa Bíblia rabada? Quantos caras arrumaram uma vírgula? Qual é o sentido? Eu até hoje não consegui ler uma Bíblia na minha vida. Eu não consigo ler. Eu não consigo traduzir aquilo que está escrito. Então, por isso que os caras fazem filosofia, teologia e tal. Porque eu não entendo o que está escrito, aquilo que os caras falam. Então, quantos caras escreveram essa Bíblia? São 70, não sei se são 60 números, 75... Até uma briga na rede aí para saber quantos livros foram escritos sobre isso. Mas o meu pai me dizia antes o seguinte, que de vez em quando você... Cara, você sonha que você está num lugar e você vê, você identifica a placa, a rua, a esquina, cara. Mas eu nunca passei por aí. Você, mas eu já passei por aqui, cara. Mas você nunca passou. E o pai dizia, olha... Quem sabe você não, mas a tua alma tenha passado por aí, o teu espírito tenha passado por aí. E na realidade, às vezes, te dá um choque de você ter passado num lugar, eu já vi esse troço, e você nunca passou por lá. Aconteceu com você alguma vez isso?
Já, nós temos, na verdade, vários relatos nesse sentido, né? Onde há assim, um desprendimento espiritual, e vai para um local em que algum momento existencial você já esteve lá. Né? Então, é possível isso, né? E isso é real. Você passou por lá, você esteve lá, e agora você, encarnado, você não consegue relembrar isso. Mas veja um momento de sono profundo, né? Você vai até lá e relembra. E realmente você já esteve lá, em outro momento, em outra circunstância. E agora está tendo uma nova oportunidade, né, existencial. E como tem falado a Cássia, né, de você rever alguns pensamentos, algumas atividades, alguns conceitos. E se atirar nos princípios, né, da virtude, do amor, da caridade, que é o caminho pregado pela doutrina espírita e que nos conduz à chamada luz eterna, né, e ao aperfeiçoamento ético e moral. Esse é o nosso único objetivo aqui. Muitas vezes é difícil nós chegarmos a esse entendimento, mas é isso. Para isso temos que desfazer de algumas questões difíceis, tipo o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Então a cada momento nós nos expomos a esses desafios, e claramente são bastante difíceis de serem superados.
Interessante isso, interessante. Então meu pai até me ensinava isso. E o espírito ele é calmo, gente. Eu já me lembrei quando falo com a Cássia, que eu conheço ela desde o tempo que ela era mocinha. Você trabalhava na Pai de Porto, não, Cássia? Quando ela era menina?
Sim.
E veja como que te conheço. E eu vejo assim o Marcelo Scaramella de Melo. O Marcelo é neto do Miss Caramela, gente. Foi prefeito da cidade, foi deputado, hoje tem o nome de uma ponta. E o Marcelo sempre mostrou aquela tranquilidade. Quando eu fui presidente da Câmara de Vereadores, ele foi meu assessor, meu jurídico na Câmara de Vereadores, pela competência na sua vida profissional. Mas um cara metódico, vocês são família em primeiro plano. É interessante o espiritismo nesse aspecto, né? De valorização da família, né?
Com certeza, porque a família é o nosso cadinho onde nós viemos realmente para conviver e aparar as arestas. Né? E a família também é o nosso porto seguro. Né? Temos, logicamente, que temos problemas como todas as famílias têm, né? Ninguém é perfeito quando vem a este mundo, mas o amor... que nós aprendemos ali com Jesus, realmente, porque quando você estuda Jesus, quando você conhece Jesus, você tem a obrigação de colocar dentro da tua casa, dentro das tuas atitudes, dentro da sua família. Então, isso faz com que a gente se una. Não só a família dentro da nossa casa, mas a toda a família espírita. Há um respeito, há uma admiração e, logicamente, também há vários pontos de vista onde a gente tem que aprender a ter paciência, tolerância. Né? E também é importante dizer que na outra pergunta que você me falou, essa encarnação, nós ficamos lá no mundo espiritual algum tempo nos preparando para retornar ao convívio familiar. Então, não é somente nesta vida, em outras vidas nós já estivemos juntos e nessa vida estamos para melhorar mais. E também é importante dizer que todas as religiões são importantes. Cada um tem, né, que ensinar para os seus adeptos. E nós temos um profundo respeito por todas as religiões, né? Os espíritas, nós temos esse respeito a todas as religiões e sabemos que elas existem porque Deus permite que cada um tenha o seu livre-arbítrio para escolher a melhor, a que mais se adequa aos seus pensamentos, né?
Olha, gente, eu também sou a favor de qualquer culto religioso, e nessas minhas caminhadas, andanças políticas, me perguntou o que você quer, Britão? Eu digo, eu sou católico, palmeirense e flamenguista. Eu saio da minha igreja, chego no Xisburgo, me dá uma gelada aqui, já saio do cigarro. Minha igreja não me proíbe de nada, cara. Quando eu dou espírito para o padre, eu digo, é muito dinheiro, não pago nem dízimo. E quando eu vejo assim, daí nas periferias, assim, uma salinha pequenininha, com 6, 7, cara, aí o pastor pregando e tal. Aí os caras, meu Deus, o pastor está ganhando dinheiro. Eu digo, olha, ele tá trabalhando que nem eu trabalho na rádio, cara. É uma profissão dele ser pastor. Só o fato de tirar aquele camarada ali do cigarro, do vício, que não surra mais a mulher, cara, já valeu a pena esse pastor alugar esse cantinho e começar a rezar. Então, para mim, religião, que mostre coisa boa, que te leve a Deus, que te seja fraterno, que você saia dos vícios, eu acho importante qualquer tipo de religião. Né? Eu não sou nada contra nada. Então, gente, sexta semana espírita, do dia 25 a 29 de outubro, sempre às 20 horas, no auditório da OAB, aqui do lado do Fórum Universitário, na rua Floriano Peixoto. A entrada é franca, informações no 99234553, uma promoção da 15ª União Regional Espírita. Tem apoio da Federação também, né?
Tem apoio da Federação Espírita. Vai estar aí. Sim, todos os palestrantes, inclusive, são da Federação Espírita do Paraná, inclusive o teatro também é da Federação Espírita.
Ah, que bacana. Tem teatro.
Tem teatro.
Então, começa terça-feira, As Aflições e os Talentos, com Nélio Mauro Aquiri de Castro. Dia 26, quarta-feira, As Mães de Chico, Cinema Espírita. No dia 27, quinta-feira, Quem Sou? O Desafio do Autoconhecimento, Telmo Flores dos Santos. No dia 28, sexta-feira, A Identidade com Jesus, com Adriano Lira Greca. O Greca é o presidente da federação?
Presidente. Presidente.
E no dia 20, sábado, Quem Tem Medo da Morte, com o grupo Integrarte. Todos da federação, na sexta semana espírita. A entrada é franca. A realização está escrita aqui, Federação Espírita do Paraná, organizada pela 15ª União Regional Espírita. Sucesso com certeza, né, Cássia? Mais um evento de vocês.
Mais,
né?
Um evento. E também é importante lembrar que também teremos a quinta semana espírita, que no horário das palestras do teatro para os adultos ali, teremos as nossas evangelizadoras, a 15ª URI, auxiliando também com um tema, Bem-aventurados os Mansos e Pacíficos, para crianças de 4 a 12 anos, também ali na OAB.
Que bacana, enquanto os pais assistem a palestra, as crianças ficam
com atividades relacionadas a esse tema, Bem-aventurados.
Que bacana isso. Eu quero agradecer a presença de vocês, sucesso mais uma vez, vou divulgar com todo o prazer mais esse movimento. Tinha uma pergunta que não quer me... Ah! Um dia eu queria conversar com meu pai através do mundo espírita, mas eu nunca tive esse tempo de me concentrar aí em sessão espírita. Mas eu acho que funciona isso, viu? Porque eu me recordo muito bem que eu era vereador e às vezes a gente trabalhava muito e cansava muito. Eu tinha uma amiga minha que era espírita e me trazia aqui nessa... Aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, aqui perto da rodoviária antiga. Tinha uma sessão de passe, não sei se era quinta-feira ou não. Então eu sei que eu entrava numa salinha, 4, 5, 6 cadeiras, e o pessoal me dava passe, que se chama.
Uhum.
E se pode, quem está em casa, duvidar, mas eu pelo menos saía de lá com 100 quilos a menos. Eu saía de lá, digo, meu Deus, o que aconteceu comigo? Cara? Eu entrava terrível. Isso aí é, cara, leve, uma leve, para ter, assim, mais 37 horas de trabalho. Que interessante esse passe espírita, né?
Bem, na realidade, é uma troca de energias, né? O passista está ali recebendo também energias da espiritualidade e, através dele, repassando para aquele que está ali. E o interessante que você falou que sai...
Pode fazer isso ou tem pessoas que têm que ter essa habilidade?
Normalmente, nós fazemos um curso, né?
Uhum.
Um seminário, participando de seminário. E também, cada espírita está ali para auxiliar em algo. Alguns vão para o passe, outros vão para a palestra, outros vão para o atendimento fraterno, outros para a recepção. Então, cada um já vai se situando no seu trabalho, onde tem uma aptidão melhor. E esse de você falar que saiu lá 100 quilos a menos, é que você foi lá e recebeu com o coração. Porque eu posso chegar lá para receber o passe e sair do jeito que eu entrei. Então, quando você está receptivo ao receber ali, então você sai mesmo 100 quilos a menos.
Interessante, eu pelo menos umas meia dúzia de vezes que eu fui ali... Sair de lá completamente aliviado. E não é... você parece que o teu caminhar é diferente. Parece que você já está caminhando em nuvem. Interessante isso, né?
Na verdade, é uma questão de carga espiritual, né? Então, essa troca de energia ali... E você é beneficiado pelos fluidos espirituais, né? Que são confortantes. E você estando aberto aí, você sente essa diferença, né? E para seguir o seu caminho e sentir esse conforto proporcionado pelos espíritos que ali estão. Né? E dentro, vamos dizer, da organização da atividade espírita, existem vários departamentos, e um deles é este. Né? Então, nós funcionamos a nível de Paraná e de Brasil, de uma forma organizada e unificada. Então, tudo que nós temos em União da Vitória, então ele deve ter em todos os centros espíritas da Federação Espírita do Paraná, desta mesma forma. E a ideia é essa, proporcionar às pessoas que procuram o centro espírita, né, seja a questão da orientação, seja a questão do passe, né, então quais sejam os motivos que as pessoas nos procuram, serão sempre bem recepcionadas, e a ideia é que saiam satisfeitas.
Olha, só para quem não acredita, é só experimentar, gente, não paga nada, não paga nada. Aí eu até passei aqui numa outra corrente de orações e tal, eles também dão um passe, mas eles conversam. Eu digo, mas como é? Converso o assunto assim, eu parei, lógico, eu sou metido. O Dom Walter, o bicho da MG, que era meu bispo, meu chefe da rede educadora, ele dizia assim: Brites, nunca esqueça que a fé remove a montanha. Porque eu sempre não acreditei em nada, eu tinha que ir junto para me duvidar. Então eu ia nas igrejas que os caras derrubavam, eu nunca caí. Mas só que eu fui preparado para não cair. Daí eu fui vendo como é que era. Os caras eram mandrake. Uma igreja que cabia 400 tinha 800. A pressão tua já sobe ou já desce, porque tem muita gente. O ar é pouco. A música de louvar a Deus é muito alto. Você fica meio transtornado. Se você tá com alguma coisa, você vai cair mesmo. Isso eu não tenho dúvida. Se o cara for bom, vai derrubar uma geladeira. Então ele vai ter que arrumar uma geladeira também, porque eu não vou cair nunca. Aí fui operar também com uma operação espírita, o serviço espiritual. Mas eu achei que o cara foi mandrake, mandrake. Muita gente no clube operário que existia naquela época, tinha médicos, e como eu não duvidava, o cara me pegou e deu auxiliar. Eu fui fazer uma cirurgia numa outra casa aí, no outro dia. Mas eu fui para não acreditar, então, evidentemente que, para mim, ele não fez nada, nem de bem nem de mal. E quem sabe para as pessoas que ele fez a cirurgia, eu sei que um não deu nada, o outro teve que ser operado a catarata pelos médicos da medicina comum. Então, às vezes, é questão, Cassio, de você acreditar também, né? Você tem que acreditar nas coisas, porque eu tenho, na minha casa, uma experiência terrível nesse aspecto, de boa. A minha mãe tinha que fazer uma cirurgia do coração e não resistiria a essa cirurgia, por causa da anestesia. E ela foi operada por espírito em Goiás. Essa história tem 40 anos. E por incrível que pareça, depois daquela operação espírita, ela viveu mais 22 anos. Aí, quando foi operar com os médicos, ela não resistiu à anestesia. Mas ela teve uma sobrevida de 22 anos, operada por espírito. Então, eu tenho exemplo na minha casa de que a coisa aconteceu.
Sim, também nós temos que ter consciência que nós temos que procurar o espiritismo sério, né? Porque tem, como você disse ali, tem muitos charlatães, né, se intitulando como espíritas, como profissionais que fazem cirurgias espirituais, mas nós temos que pesquisar, ver com quem nós estamos procurando, com quem nós estamos falando, né, para não também cair, né, nas mãos de qualquer pessoa. Tem que ter todo esse cuidado, né? Porque, cirurgia espiritual é coisa muito séria, como qualquer outra cirurgia. E quanto à tua pergunta sobre o teu pai, que você gostaria de ver ele, tenha certeza, Brits, mesmo que você não veja ele, não sei se você vê, né, que ele sempre vem te visitar. Porque os nossos amores que partiram sempre estão conosco, seja pelo pensamento ou seja em visitas ao nosso lar, ao nosso trabalho. Quando a gente está com aquelas saudades, que não sabe de onde que vem e lembra, né, do pai, da mãe ou de uma pessoa querida que se foi, é porque elas estão ali do nosso lado, nos abraçando, nos desejando boas vibrações, bom ânimo, dando a dizer que eu estou aqui, tenha certeza.
Que bacana. Eu vou sempre no cemitério, quando me dá isso assim, eu volto também aliviado, vou lá dar uma risadinha para ele. Até porque o pai dizia assim, quando você tiver pesadelo e sonhar com alguém que foi, dê uma risadinha que está precisando de oração. Então, às vezes eu me acordo de madrugada e dou uma risada, né? Porque às vezes eu vejo uma pessoa assim, mas cara, então reza que está precisando de oração, dá uma rezada aí. Então, tudo isso eu aprendi com meu pai também. Interessante a ligação que eu tinha com meu pai. Até porque minha mãe morreu com 32 anos e deixou 4 filhos. E ela escreveu uma carta dizendo que tinha que um filho com uma tia, outro filho com a tia, outro filho com a tia, e eu ficava com o pai. Eu era muito ligado a meu pai. Eu era o filho número 3. E o pai aguentou o chasco com nós 4 até casar novamente depois de 2, 3 anos. E a gente viveu assim esse mundo. De Olha, né? Ele era espírita, tanto é que tem o albergue no Turno of Brits, em homenagem a ele. E só que ele é um cara, que o espírito é um cara muito, muito estudioso, se estuda a vida inteira, né? Você Sim. lê a vida inteira, ele lia a vida inteira, Allan Kardec.
Sim, nós estudamos, né? Porque nós temos em mente que através do estudo que nós vamos crescer, não só moralmente, mas intelectualmente, porque a doutrina espírita tem uma cultura muito rica. Né? E também é o estudo que faz com que a gente compreenda realmente como como é a vida, para onde que vamos, ou por que estamos aqui, tudo isso, tudo. Nós temos todas as respostas, né? Para as nossas perguntas, as nossas dúvidas. E daí temos um consolo. Sabemos que não poderemos entender tudo, né? Todas as obras de Allan Kardec que nós temos estudado, não iremos compreender ainda tudo, porque não temos essa condição. Mas já estamos a caminho de entender, quem sabe em uma outra reencarnação, nós consigamos um pouco mais.
Que bacana isso. Meu pai gostava de quando os mormons passavam na frente de casa falando. Ele ficava duas horas falando com os caras. Os caras iam embora. Eles cansavam do meu pai, cara. Meu pai trovava os caras. Interessante isso. E o pai de castigo mandava a gente ver as seleções. Era uma revistinha que o meu pai tinha assinatura. Pois ele sempre para muito, eu li, que tinha que ler as seleções de castigo. E eu li as piadas primeiro, as piadas de caserna que tinha, sempre embaixo das seleções, assim. E ele começava a ler os artigos, assim que ele fez com que os filhos gostassem de leitura. E eu não tenho dúvida nenhuma que a tua filha deve ler bastante também, porque a leitura é que nos leva ao conhecimento, né, Cássia?
Sim, ela tem uma biblioteca em casa. Ela lê bastante também.
Que bacana isso. Obrigado pela tua presença, Cássia.
Nós é que agradecemos, né, de você sempre nos receber, né?
E a filha está no Rota Kids ainda?
Está no Rota Kids ainda.
Rota Kids?
Sim.
Que bacana. Então, obrigado, Cássia. Então, Assis, obrigado, meu querido, por ter vindo aqui com a tua esposa e com a tua filha. Sucesso para vocês.
Obrigado, Britão. Novamente, agradecemos essa predisposição desta emissora de rádio em anunciarmos este evento, que todos tenham certeza está sendo preparado com muito carinho. A exemplo do ano passado, tivemos um público muito bom e todos que estiveram no passado e gostaram podem retornar este ano com novos ânimos, novas energias e com novos assuntos que nós estamos colocando à disposição do público que participará conosco.
Tá certo, Jefinho. Vamos só um intervalinho e voltamos já já com os nossos convidados.
CYJ203. Ondas médias 1070 kHz. Rádio União. União da Vitória. Estado do Paraná.
A chave do imóvel que você procura está em nossas mãos. Aqui na Imobiliária Estação Imóveis, você encontra imóveis para venda e locação. Com o nosso crédito imobiliário, você obtém passagens de financiamento. Além disso, oferecemos o serviço de avaliações imobiliárias, realizado por especialistas. Estação Imóveis, nosso compromisso é realizar o seu sonho. Rua Prudente de Moraes, número 483, 3524-2300. Acesse www.estaçãoimóveis.com.
Jornal, uma leitura indispensável. 58% dos brasileiros confiam mais no jornal do que em outras mídias. Receba o jornal O Comércio com o melhor conteúdo do Vale do Iguaçu por apenas R$ 20 mensais e tenha acesso gratuito às matérias fechadas do portal Vevale. Assine agora 42-3521-2050. Saiba mais em www.jornalocomércio.com.
Inventar desculpinha com ela não rola. E se eu pedalar, ela entra de sola. A minha mina é periculosidade quando bola. Ela leva a sério um relacionamento. Seu ciúme doentio não tem fundamento. Ela surta, ela pira a qualquer momento. Quando eu levo a minha mina pra badalação, na frente dos outros ela me dá um beijão. Pra deixar bem claro ainda que pra quem manda sou eu.
Manda sou eu.
E se uma amiga vem pra me cumprimentar, ela fecha a cara e eu começo a rezar. Grita, briga, que fica louca pra brigar.
Assim não dá,
rabateira. Só Deus sabe quando eu te amo. Só Deus sabe quando eu te quero. Só Deus sabe quando eu te tolero, barraqueira. Só Deus sabe quando eu te amo. Só Deus sabe quando eu te quero. Só Deus sabe quando eu te tolero.
Só Jesus na causa.
Inventar desculpinha com ela não rola. E se eu pedalar, ela entra de sola. A minha mina é periculosidade quando bola.
Bola.
ciúme doidinho,
não me diga mesmo.
Ela surta, ela pira a qualquer momento. Quando eu levo a minha mina pra badalação, na frente dos outros ela me dá um beijão, pra deixar bem claro ainda que da quem manda sou eu.
Manda sou eu.
Uma amiga vem pra me cumprimentar, ela fecha a cara e eu começo a rezar. Fica louca pra brigar.
Assim não dá,
barraqueira. Só Deus sabe quando eu te amo. Só Deus sabe quando eu te quero. Só Deus sabe quando te tolero, barraqueira.
Barraqueira. Só Deus sabe quando eu te amo. Só Deus sabe quando eu te quero. Só Deus sabe quando te tolero, barraqueira.
Barraqueira.
Só Deus sabe quando eu te amo. Só Deus sabe quando eu te quero.
Tá muito branco, hein, cara? Tá tudo bem com você? A homem não pode faltar branco aí, rapaziada. Olha, nesse bloco, gente, dois amigos meus, o senhor Zé Carlos Gonçalves, secretário da Cultura e Turismo. Eu sempre digo que a Anísio pegou a casa pronta, pôs um ou dois, e achou o José Carlos Gonçalves uma grata, bela revelação política, diga-se passagem. Ele é político, não disputou cargo eletivo, mas fez um belo trabalho na cultura e no turismo em Porto União. E está fazendo, porque o mandato dele termina dia 31 de dezembro. E do outro lado, um cara humilde, rapaz. Foi o único dos 154 caras que me ligou. Oh, deixa eu agradecer os votos que eu peguei, rapaz. É Denilson Godoy, que faz um belo trabalho com o pessoal da Paralímpico. Belo trabalho que foi feito aqui no ano de Vitória. Chegou a quase 400 votos, né, meu irmão? Bom dia, Godoy. 386 ou não?
368 votos.
368.
Né? Bom dia, José Carlos. Meu professor, né, no passado, da Fanfarra, da Falcões Dourados e da Leões do Vale, junto com José Carlos. Eu sempre digo, tive bons exemplos, né? Quando a gente veio para Pormat, eu falava pro Cláudio Zine e pra Sueli, que é RH da Pormat, ali foi a primeira empresa que eu trabalhei, né? Então ali eu tive bons ensinamentos de como trabalhar, né? E com o José Carlos também, na parte musical e trabalhar com grupos, eu tive grandes ensinamentos com ele também. Então isso é gratificante, e hoje para mim encontrar o Zeco aqui, né, chega a ser emocionante, porque eu tive bons exemplos para que hoje eu desenvolva um trabalho com o coletivo, que é trabalhar com pessoas. José Carlos é uma pessoa que trabalhou com seres humanos quase a vida dele inteira, né? Então é um cara pelo qual eu tenho admiração. É até bem ligeirinho lembrar que quando eu quis encerrar a minha carreira de músico, que não foi das melhores, mas, né, eu tive um aprendizado bom, o Zeco, naquela época, me colocou de jurado no Sinfaban, que era um sonho meu também encerrar como jurado do Sinfaban, e graças a Deus eu consegui. E daí pedi, né, humildemente ao meu amigo Brits, para agradecer a comunidade de União da Vitória, os 368 votos de confiança no meu trabalho, das quais são 138 urnas, eu peguei voto em 90 urnas em União da Vitória.
Que bacana.
Né, tive 160 votos de confiança dentro da minha comunidade, do bairro São Gabriel. Acredito que tenha pegado alguns votos de confiança também fora ali do São Gabriel, mas que são moradores de São Gabriel que votam em outras urnas aqui mais para o lado do São Basílio. Mas fico agradecido, né? A gente fez uma campanha pautada em cima da transparência, em cima da humildade, em cima do propósito de oferecer trabalho, né, para a comunidade União da Vitória e também para a comunidade deficiente física, né, e qualquer outro tipo de deficiência existente na nossa cidade. Acredito que consegui o objetivo, né? O objetivo era mostrar que a gente tem uma força política, né, e que a gente tem uma representatividade hoje dentro da União da Vitória através do nosso trabalho. Então, Brito, fico agradecido, né, pelo espaço. A gente fica, às vezes, até meio emocionado, né? Mas sabe que é possível acreditar na política ainda. Embora muitos critiquem, chamem que a política está desgastada, que a política tem muito ladrão, que a política está muito falsa, mas eu acredito que há possibilidade. 368 votos, pode ter certeza que não teve oferecimento nenhum, né, para esses leitores. Apenas o que ofereci foi trabalho. E deu certo.
Pois é. Fica aí, Cláudio. Já vamos conversar mais com o Godoy, viu, gente? Zé Carlos, que bacana você veja ouvir isso do menino quando eu trabalhava com você. Hoje um homem, pai, marido, família. E faz um belo trabalho com o nosso pessoal de Paralímpico aqui. Pessoa com deficiência. Bacana ouvir isso, né, Zé? Ah, tá passando na vida, deixando alguma coisa, né, cara?
Para começar, muito bem, no final de semana, ouvir isso do Ednilson Godoy, que foi um dos meninos que participou comigo em bandas e fanfarras, e que se transformou num grande homem. Um grande homem. Eu tenho um orgulho muito grande de trabalho que ele faz, principalmente com o projeto paralímpico de União da Vitória, que Porto União também tem participação em alguns eventos, e que se não ajudam ele da forma como precisa ser, sempre tentam fazer alguma coisa para ele manter o projeto. É um batalhador junto com o Edinho, com todo o grupo aqui, se citar nomes, vou ser injusto do projeto paralímpico que eles conseguiram formar. Mas um projeto maravilhoso que tem que ter um apoio, tem que ser dado um incentivo maior para eles. Isso não é campanha política, já passou até o período, né? É uma visão de sociedade, que quando você faz alguma coisa pelas pessoas, isso, de alguma forma, ela vai retornar. Aí vai retornar para você, vai retornar para a sociedade, que é mais importante, e vai mostrar para todos que, através da arte, através da cultura, através do empenho em ajudar pessoas que precisam muito mais do que qualquer outras, você está contribuindo de uma forma positiva para a sociedade, e a gratificação é muito grande. Acabei de ficar mais recompensado ainda pelo trabalho que a gente faz. E não faz isso por política, viu, Brito? A gente não faz isso por política, eu faço
isso... Faz porque gosta, cara.
Gosto. Desde 1989 eu trabalho com crianças, com jovens, e hoje encontro eles em todo lugar. Em todo lugar eu
encontro... Tipo o Godoy, assim.
Por ele que, legal, que né, me dizem, olha, aquela passagem que eu tive com você, você não me transformou num grande músico, me transformou numa boa pessoa. Então, isso que vale a pena. Eu acho que é isso que vale a pena.
Isso
eu
levo tem, isso pra minha vida. Não tem custo, né, cara?
Não. Você receber um agradecimento de uma pessoa que passou tanto tempo, e aí aquela pessoa, em muitos e muitos casos, trazer o seu filho e falar, como aconteceu essa semana ali na Escola Coração de Maria, Zé, passei aqui com você, tive um bom resultado e estou trazendo hoje meu filho para você. Isso aí é gratificante demais. Você me motiva a continuar, dar continuidade ao que a gente vem fazendo. Passamos por um perrengue por esses dias aí. E fala assim, ô Zé Carlos, agora você não vai mais fazer os eventos que você estava fazendo, a tua orquestra vai acabar. Tu... Não vai nada, eu continuo sendo o José Carlos.
Verdade. Né? Só não estou ocupando o cargo, né?
Talvez não venha ocupar um cargo na administração futura, mas eu continuo sendo eu mesmo, eu gosto de fazer as minhas coisas, eu tenho a minha família, tenho que trabalhar por eles também, tem pessoas que dependem de mim, então a gente vai continua assim, os trabalhos continuam. Essa orquestra show Porto União que nós montamos aí, que foi um sucesso que... Em Porto União, em toda a região, recebemos vários convites para tocar fora já. E para fazer participação, temos lá perto de 30 músicos participando, todos daqui da cidade, montamos um grupo fantástico. E aí eles me procuraram, Zé Carlos, e agora? Eu falei, agora? Agora nós vamos continuar. A vida continua, a vida segue. Já está em fase de conclusão a montagem da associação da Orquestra Show Porto União, que não vai dar suporte só para a orquestra, ele vai dar suporte para os grupos de danças, para os grupos de teatro, de artes plásticas, enfim, a associação está indo essa semana já para registro e ela vai funcionar, e se Deus quiser, a gente continua trabalhando do mesmo jeito que sempre foi.
Aí você não parou, lógico que não para, eleição é uma coisa, teu trabalho é outro. Eu tava, até te chamei o Zé Carlos porque me chamou a atenção que a Mostra de Dança Porto União, que vai acontecer no dia 25, dia 25 é uma terça-feira, à tarde, às 14h, no Cine Teatro Ópera, entrada gratuita, vai ter distribuição de balas e pirulitos para todos os alunos da rede municipal, estadual e privada de Porto União. As coreografias que serão apresentadas estão a cargo das escolas de danças de Ponto Nono e Vitória. Como é que essa mostra de dança participa da escola, participa da academia? Como é que é isso?
Isso, nós temos uma parceria que nós firmamos com todas as escolas de dança do município de Nono da Vitória. Opa, e de Porto Nono. Uhum. A parceria funciona assim. Eu te ofereço o que eu tenho para oferecer, que não é muito. E no momento vocês fazem uma contrapartida, e nessa contrapartida uma apresentação de dança em que vocês vão poder divulgar ainda mais o trabalho que vocês fazem. Então é um movimento que nós criamos com as escolas de dança, né? Quando nós podemos, nós cedemos o espaço Cine Teatro Ópera para que eles façam as apresentações de arrecadação que eles têm, né? Que são os shows. Nós temos aí um auxílio que nós fornecemos para eles quando eles fazem o espetáculo. Então, quando depois de fazer o espetáculo, eles retornam e nos oferecem a apresentação. No ano passado, nós fizemos já essa mostra de dança, foi um sucesso absoluto, e neste ano nós faremos de novo. Então, será na terça-feira agora, aqui no Cine Teatro Ópera, às 14 horas, para atender as crianças de escolas públicas, de escolas estaduais e mesmo das escolas privadas, das escolas particulares, para que venham assistir e conhecer o trabalho dessas escolas de dança e, por que não, se motivar a fazer essa dança em qualquer uma dessas escolas que oferecem esse trabalho, ou até mesmo desenvolver projetos nas suas escolas. Então, é uma motivação de fomento ao desenvolvimento da dança no município de Porto União e, claro, atendendo junto o União da Vitória. Para essa apresentação, nós teremos o estúdio de dança Mauri Rodrigues, lá da Mauri, né, que faz um trabalho fantástico, do Futura Dance, que é uma das escolas mais tradicionais que nós temos aqui na nossa região, o Circo Escola Arlequim, que são nossos parceiros sempre, a Companhia de Danças Estrelas, da Companhia de Dança Reverência, e de um projeto de dança que tem ali no Balduino Cardoso, que também fará a apresentação. Então nós teremos aí um grande grupo de pessoas que estará participando deste evento, e que, com certeza, com toda certeza, fará sucesso novamente. O público, então, nós convidamos aos diretores de escolas, professores que têm interesse nessa área, para que na parte da tarde, nessa terça-feira, pegue as crianças e leve lá no Cine Teatro Ópera para ver que maravilha nós temos nesse setor da cultura do município de Porto União de Irã da Vitória. Que maravilha que é o espetáculo de dança. Então vão lá, levem as crianças, participem junto, vejam como é importante investir em cultura, em arte, dentro da sua escola. A formação dada para as crianças é muito melhor quando elas têm o contato com a arte. Dificilmente você encontra uma pessoa que diga assim: fui assaltado por um dançarino, por um bailarino, fui assaltado por um professor de dança, fui assaltado pelo músico, não sei. Né? Porque essas pessoas têm uma formação diferente, o contato social que elas têm permite a elas ter uma visão muito ampla de mundo. Né? E certamente vão para um caminho bom. As pessoas vão para um caminho bom.
O pessoal está ouvindo a gente aqui. Bom dia, um abração para o meu amigo Zeco. Agradecendo pelo apoio à cultura e sempre convidar o Centro Comunitário e Companhia de Danças Estrelas para todos os eventos culturais em Porto União. Obrigado. Falar em Companhia de Danças, quero mandar um beijo para a filha do Stanley Robertinho. É uma linda professora, diga-se de passagem. Ela está organizando amanhã, dia 23, domingo, no Cine Ópera, a mostra de danças da companhia. Diz que é o sonho dela. O pai dela está tornando realizado. Ela quer sair do centro comunitário e ter o espaço da companhia de dança. Acho que o pai está se quebrando para construir o espaço. O espaço para ela.
O pai trouxe.
É o pai trouxe. O Estrela está ouvindo a gente lá no Jacira Nibelli. E eu convido vocês, gente. Amanhã, domingo, você não tem o que fazer. Não fique vendo aí o Faustão. Vá para o Cine Ópera. Mostra de danças da companhia Estrela. Que aí da periferia, eu falava para a filha do Stanley, eu era diretor do professor Machuque, nós estamos lá da escolinha, da periferia de uma só, que ninguém me ganhava. Eu não vou levar o masculino e feminino aqui na cidade. Mas era campeão.
Isso é investimento.
Era investimento, cara. Investimento. E assim que a minha escola aparecia. Cara, você vê uma coisa, periferia, Jacira Nibelio, Stanley, filha, você veja como você participa não só por da vida de união, né, Zé Carlos? Que bacana isso, né, cara?
É, nós abrimos espaço para todas as escolas de danças de União da Vitória, de grupos artísticos, uma fanfarra Bernardina, né, que é de União da Vitória, Escola Coração de Maria, grupos de capoeira de União da Vitória, nós fizemos algumas parcerias com apresentações, e todos esses grupos tiveram apoio porque Porto União abriu as portas realmente, do Cine Teatro Ópera, principalmente, que nós fizemos um comodato, que foi uma grande conquista, lá com o seu Albari, que é o majoritário, né, e que entendeu também que o espaço ópera aberto traria um movimento de pessoas muito grande para aquele local, e também colocaria em destaque a empresa ópera, né? A empresa também teve um grande destaque. Cada vez que nós falamos o Cine Teatro Ópera, associa todo o grupo ópera.
Todo o grupo ópera.
Né? Uhum. Assim como quando nós falamos do excelente trabalho que faz aqui o grupo Verde Vale, entram todos os setores que fazem parte da divulgação. Então, assim que nós temos essa divulgação e o que está dando um retorno muito bom. Muito bom. Eu acho que esse tipo de parceria, prefeitura, e as empresas, porque são empresas, o Estúdio de Dança Maureen Rodrigues é uma empresa, o Futura Dance é empresa, o Circo de Escola Arlequim, enfim, todos são empresas, mas eles têm interesse também de divulgar sua marca. E ao divulgar a sua marca, eles acabam apoiando a sociedade na divulgação dos seus eventos.
Você falava aqui da Maureen, a Maureen eu vi nascer, eu fui amiga da minha filha, nos Santos Anjos, a vida inteira, e fizeram faculdade lá em Camboriú. Eu já me lembrei aqui da Silva Cochan, que é da Academia Corpo Mania.
Sim.
Ela era sonhadora, rapaz, só quando a menina, ela fazia um trabalho voluntário para mim, que era diretor da escola, para minha comunidade, depois do seu Machuque. E ela ia lá gratuitamente, ensaiava minhas meninas e tal, foi um espetáculo. E sonhadora porque ela realizou vários anos um festival de danças aqui. Meu Deus, aquilo começou a tomar corpo, era muito caro, é muita gente e tal. Agora eu vejo que a UNEC está realizando agora em novembro, em parceria até com a Prefeitura de Porto União, mais um festival de danças, um reinício de muita gente de fora. Eu sei que abriu a inscrição nos primeiros horas, tinha 32 inscritos já, cara. Como tem gente que gosta de dança, né, Zé?
Isso, e em todas as áreas, em todas as áreas da cultura funciona dessa forma. Basta que se dê espaço para que eles venham participar dos eventos. E é claro que aí entra a capacidade de organização de um evento, que um evento depende de pessoas que têm o conhecimento para organizar.
Tem custo.
Isso.
Né?
Além de gestão no setor de cultura, é necessário ter pessoas que tenham conhecimento da área para poder fazer. E o município, é claro, dispor de recursos para poder bancar, porque nada sai de graça. As pessoas não trabalham de graça. Né? Nem relógio trabalha, precisa de uma manutençãozinha. Né? Então, é necessário investimento na área. Se não investir, não vai ter resultado. Uma sociedade que queira se formar com pessoas de bem, tem que investir no esporte, tem que investir nos projetos, como o Denilson, e com o grupo dele, claro, quando eu falo de Denilson é porque é referência no projeto. Quando eu falo em investimento em pessoas, eu digo que você tem que escolher bem as pessoas que vão representar. A pessoa não pode ter interesse pessoal, não pode querer destacar um projeto único, o seu projeto, o meu projeto é melhor do que todo mundo e ele merece investimento. Não, todos os projetos merecem investimento, desde aquele menorzinho até aquele maior, bem mais estruturado. Né? Então nós temos feito isso, né? E tem dado certo. Eu acredito que essa administração que nós fizemos nos últimos 3 anos e alguns meses em Porto União, deu resultados muito, muito por conta do prefeito Anísio ter entendido que investir em educação é importante, pelas equipes que trabalharam nesse setor, administrando e realizando eventos, e também pelo apoio dos representantes das outras entidades e associações que também entenderam que uma parceria com a prefeitura seria uma coisa muito produtiva. E foi. né? Está sendo melhor, porque nós ainda temos aí...
Bastante coisa.
Tem bastante coisa para fazer.
Ah, que bacana. Estou conversando com o Zé Carlos Gonçalves, secretário municipal de Cultura e Turismo, e também nesse bloco, meu convidado, pela humildade dele, por ser amigo aqui, já nosso amigo Denilson Godoy, que faz parte do projeto Paralímpico. Agora, Denilson, eu vejo, quando eu vejo você, o Zé Carlos, eu já vejo família, cara, porque eu sempre vejo o Zé Carlos com a mulher e com as filhas, e vejo você com a tua família. A importância do elo de ligação para desenvolver um trabalho com a família junto, né, Godoy?
É, de fato, né, a base de tudo é a família, né, vem o apoio. Nesse momento que a gente passou, no momento político, a minha equipe de trabalho, a família foi, né? Até marquei aqui para agradecer, né, a minha esposa, minha filha, né, o meu filho. Né, às vezes as pessoas verem o homem candidato e não conhecem, às vezes, um pouco da história dele. É como o Zeca falou. O meu envolvimento na política não foi para tirar proveito do trabalho que eu faço com o Paralímpico. O meu envolvimento na política foi para buscar força política para nós conseguir auxiliar mais ainda.
Mais ainda.
Né? Esse é o sentido, porque a gente trabalhando há quase 4 anos com o projeto Paralímpico, a gente encontra as dificuldades. Por não ter conhecimento de lei, por não saber o que pode vir para um projeto desse. Né? Então, no que nós tínhamos até o momento, a gente encontrava uma dificuldade grande de ter pessoas que nos auxiliassem sentido. Né? Então os pais, em conversa, minha própria família, falou: oh, você tem que se envolver, se você tem tanta vontade de ajudar, você tem que se envolver também de forma política, porque vai acabar na política, tudo vai acabar na política. Né? Então é esse o meu envolvimento. Mas então o Christian, ele tinha um sonho para realizar esse ano, do qual era aí assistir as Paralimpíadas no Rio de Janeiro, né, de 2016. Nós estávamos lá no início do ano com as passagens compradas, né, iríamos até as Paralimpíadas, mas o jurídico entendeu que para mim seria ruim viajar no período eleitoral, né, com ele, né, e tirar fotos e divulgação também do projeto lá, que esse era o objetivo também da viagem, porque até o Edinho foi com a professora Franciele, com o Daniel Lorenzini, filho do seu Valdir Lustosa, porque a gente tinha de buscar conhecimento lá, conversar com técnicos de outras equipes para trazer para dentro do União da Vitória. Como eu acabei me tornando candidato, a gente achou por bem não ir. Eu falei: Cris, vai com a professora. Ele falou: não, pai, a Olimpíada eu vejo da TV. O momento é a família estar junto nesse momento que o senhor está buscando espaço. Isso, né, então isso mostra que a família estava unida, né, também com o objetivo de a gente buscar uma força política para poder ajudar o grupo. Meu sogro virou meu motorista para levar o Christian para as fisioterapias dele, porque daí eu me deslocava para os bairros para pedir voto, né, e nos horários de físio era o meu sogro que pegava o carro dele e levava o Christian para as fisioterapias. Né. A casa da minha mãe, aqui próximo a São Basílio, virou meu comitê. Nós fazíamos as nossas voltas, né, e voltávamos ali para fazer o lanche. Né. E nós tínhamos, então, o grupo de trabalho, era a equipe família do Godoy, pedindo voto. Então, os 368 votos foi aí, Brito.
Numa eleição mais difícil disputada nos meus 62 anos de idade, rapaz. 154 candidatos. E é uma eleição que eu dizia assim, que o Gil Bunhaga ia fazer 1.500 votos. Pulverizou, rapaz, deu uma vez, deu uma metade. Eu pensava que o Luiz Schwartz ia fazer 1.000, fez 460. Pulverizou a votação. E foi uma eleição essa de família. Sola de sapato, saliva e internet. E você usou também bem isso.
Usei bastante, né? A gente usa bastante para divulgar o projeto também, né? Mas procurei usar de uma forma coerente também, né? Até comentei com outros candidatos depois da eleição. Se pegasse a minha página lá, não tinha crítica direcionada a fulano, beltrano, deixou aquilo, de fazer isso ou aquilo. Né? Simplesmente falava: eu estou oferecendo trabalho. Estou sendo transparente, estou buscando isso, isso, isso e aquilo. Né? E acho que consegui, né, também, de certa forma, atingir a comunidade, né, positivamente nesse sentido, Brits. A gente tem que tomar cuidado da maneira que usa também, porque ela pode ser tanto favorável como desfavorável a você também. Né? E eu, graças a Deus, não tive problemas com a minha divulgação e campanha no Facebook ali, que foi a página que eu usei. Né? Então, eu acho que é uma política limpa, né, diminuiu bastante aqueles papel na rua, que, né, nossa, que ela, né, então deu uma estética diferente para a cidade, né? Então acho que é assim, acho que a próxima já vai ser mais limpa ainda no sentido de propaganda, né? Eu acho que quem se começar a se atualizar, né, com as redes sociais, eu acho que também vai estar um passo à frente, né, para a próxima eleição. E o sonho continua o mesmo, né? Eu acho que a única coisa que mudou daqui 4 anos é que o desejo vai ser muito maior, né? Mas o sonho continua o mesmo, né? Eu acho que eu tenho potencialidade de representar bem um município de União da Vitória, como eu tenho potencialidade de representar a classe das pessoas com deficiência física. As pessoas que ainda não me conhecem em União da Vitória, às vezes não têm o conhecimento de que eu conheci o Edinho quando eu tinha 8 anos de idade, né? E em 2002, Deus presenteou eu e minha esposa com um filho deficiente físico. Então eu não me escondo atrás do deficiente físico, né? Eu não estou ali escondido.
Sabe que eu cheguei a chorar, rapaz? Esse tempo atrás ele lembrou que ele tinha 8 anos, né? E que veio empurrar aqui, ó, aquele mala do Edinho. Edinho é fraco. Aquele foi mala desde criança. Queria bola de futebol, queria um time de futebol. Não sei, eu digo, então vamos ver essas bolas. Era. Eu acho que era vereador naquela época. Mas você era bem pequeno, né, cara?
Eu tinha 8 para 9 anos. A gente veio aqui no portão na rádio, ficou esperando terminar o programa. Falei pra Edinho, daqui ele não passa, ele vai ter que sair pelo portão aqui.
Né? E não tinha nem rampa, não tinha nem acesso.
Não, na época, né, não tinha, a gente ficou esperando na frente aqui. E o Brits nos levou aí numa loja de esporte aí e adquiriu 2 bolas pra gente. E a gente pegou aquelas 2 bolas e falou, Edinho, tá faltando uma coisa. Jogo de camisa. Aí fomos na loja ótima. Ali ficamos esperando o seu Antoninho chegar. Sabe? Então, eu contei na época que o projeto paralímpico já existia lá naquela época. Sim. Só não tínhamos noção.
Não tínhamos noção.
Essa noção política é importante, né? Você saber que papel desempenha na sociedade, que tem os seus direitos e que os seus direitos têm que ser atendidos de qualquer forma.
Que bacana.
E parte disso tem que ser do poder público. Não totalmente, mas uma boa parte disso tem que ser a partir deles.
Né? E ali começou a tua luta, Godoy.
Junto com o Edinho. A gente cresceu junto, né? Parte de infância, adolescência, juventude. Aí eu casei, né? Cada um seguiu o seu caminho, mas a gente sempre com aquela afinidade, amigos, né? E daí o Cris nasceu em 2002. Em 2013, o Edinho já tinha redigido o projeto paralímpico de União da Vitória, mas não conseguia colocar em prática, né? E me procurou. Falou, cara, agora eu preciso da tua ajuda. Teu filho já pode ser um atleta do projeto também. O Christian e o Everton Osório foram os primeiros que vieram para a União, né, para o projeto paralímpico, junto com o César Didek, o Hélio Osga e a Xanine Kristek lá de Cruz Machado. E o Mala do professor, né? O Edinho veio para cá. Em 2013, a gente iniciou em União da Vitória, através de um requerimento dos vereadores Valdecir Rático e do Altair Gassuano. Ele entrou como requerimento. Então, quando eu falo em buscar força política, José Carlos e Brits, é para, né, fazer com que o requerimento se torne um projeto de lei, como já existe em Porto União.
Sim.
Em Porto União, o projeto paralímpico de Porto União, ele já é projeto de lei. E em União da Vitória, nós estamos há 3 anos e 4 meses, ele só é requerimento. Tá? Então ele só foi acolhido na Secretaria Municipal de Esporte. Mas ele não tem respaldo financeiro nenhum. Nós temos que fazer promoção, nós temos que, né,
até correr atrás. Que agora vi macarronada?
Isso, encerrou a venda dos cartões, porque são as mães que estão fazendo,
coitadinha,
né?
Delas, cara.
Então a gente fechou até segunda-feira agora, né? As últimas 50 bandeiras termina de entregar na quinta-feira, né? Pra gente arrecadar, porque a gente fez quase que uma parceria com a prefeitura nesse momento agora. Está havendo muitos cortes, porque infelizmente, né, a prefeitura tem que fazer, senão não vai conseguir fechar as contas, né? Então o que acontece? A prefeitura vai entrar com o transporte e o combustível de ITA. E nós do Projeto Paralímpico, as famílias e os amigos que estão nos ajudando, entramos com a alimentação dos atletas e com o combustível de volta e mais o motorista. Então, porque eles têm ainda 3 competições, né? Nós temos 2 em novembro e temos 1 em dezembro. Então a gente quer encerrar o calendário esportivo do Paralímpico com eles competindo nas 3 competições que faltam ainda.
Que bacana, cara.